Assim sendo, entrando na parte 1.1, a posição e votação das atas número 33 e 34, vamos deixar este ponto em ordem do dia porque não houve disponibilidade dos serviços para entregar as atas correspondentes e passamos de imediato para o ponto 2 e a apreciação e votação da nota de indeferimento liminar da petição número 135, 16ª, município de Gondomar, que não cumpre as regras de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida, que tem 6 assinaturas em relação à nota de indeferimento. Alguma consideração ou alguma intervenção por parte de algum dos grupos parlamentares? Não existindo, colocamos então à votação. Vamos votar a nota de indeferimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 3, redistribuição das seguintes iniciativas legislativas. Projeto de lei número 488 da 16ª do Chega, que altera a lei número 30 de 2021, de 21 de maio, recuperando a figura do visto prévio do Tribunal de Contas no âmbito dos projetos financiados e cofinanciados pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Tenho como deputado relator a ser indicado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Sónia Ramos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Indicamos como relator o senhor deputado Alberto Fonseca. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Projeto de lei número 507 da 16ª do Partido Social Democrata, elevação da povoação de Vila Cova de Alva à categoria de vila histórica, que ficará com o deputado relator, deputado indicado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Se tiver em condições, senhor deputado. Sr. deputado Alfredo Maia, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Depois serei eu próprio. Muito obrigado.
Ponto 4, fixação da redação final do projeto de lei número 443 da 16ª do Partido Socialista, que altera os limites territoriais da freguesia de Pernas, a União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Val Figueira, e a União de Freguesias de Achete, Azóia de Baixo e Póvoa de Santarém. Alguma intervenção sobre esta matéria? Não existindo, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 5, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição do Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial no âmbito da proposta de lei número 25, 16ª, do Governo, que é da alteração ao regime jurídico das autarquias locais em matéria de publicidade das deliberações. Tem a palavra o Sr. Deputado José Barreira Soares para a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados. Portanto, após ouvirmos várias entidades sobre a proposta de lei número 25 e as suas preocupações, a fim de garantir total transparência e clareza sobre a mesma, é essencial esclarecer o financiamento das novas medidas, uma das principais críticas apontadas, reforçar a transparência nas decisões autárquicas, como defendido pelo ex-secretário de Estado, Hernani Dias, validar o compromisso do Governo no suporte financeiro às autarquias. Por isto tudo, achamos que ser o momento de ouvir o Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, permitindo um diálogo direto sobre fontes de financiamento das alterações, sugestões de aperfeiçoamento da proposta de lei apresentada pelas entidades, impactos práticos nas autarquias locais e regionais. Desta forma, se for aprovada a vinda do Sr. Ministro, dissipamos dúvidas e controvérsias, garantimos uma maior transparência e responsabilidade pública, possibilitamos o reforço da confiança entre Governo, autarquias e órgãos de comunicação. Portanto, não vejo como não aprovar a vinda do Sr. Ministro para ouvirmos sobre tudo isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Coloco à discussão. Alguma intervenção? Tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Ramos.
Obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD entende que votará favoravelmente esta proposta, este requerimento, melhor dizendo, do Grupo Parlamentar do Chega, solicitando, contudo, que o Sr. Ministro seja ouvido em último lugar, ou seja, depois das entidades todas, uma vez que me parece que é o que faz sentido, porque julgo que, entretanto, temos mais uma audição marcada de uma entidade. E era isto que nós solicitávamos, no fim de se ouvir todas as entidades envolvidas, que o Sr. Ministro fosse ouvido em último lugar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma intervenção? Sr. Deputado José Barreira Soares.
Da parte do Chega, não vemos qualquer tipo de problema. Apoiamos também. Muito obrigado.
Não existindo. Sr. Deputado Jorge Telho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que iremos votar a favor.
Sr. Deputados, obviamente a questão da calendarização dependerá também dos próprios, mas tentaremos agilizar junto dos serviços esta preocupação que foi aqui referida por parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrático. Daremos boa nota dessa questão. Assim sendo, coloco então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento está então aprovado por unanimidade. Peço aos serviços que tenhamos em atenção esta questão de colocar o Sr. Ministro em último no dia da audição. Ponto 6, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição concreta de urgência da Sra. Presidente da Entidade para a Transparência. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apresento os meus cumprimentos. Apresento também os meus cumprimentos às Sras. E Srs. Deputados. Efetivamente, como na última reunião da Comissão, nós tínhamos colocado na proposta ao Bloco de Esquerda se efetivamente poderia ser adicionado ou pensado a audição da Sra. Presidente da Entidade da Transparência, que foi afirmativo, contudo não se votou. O requerimento vem neste alinhamento, perante a audição do Sr. Ex-Secretário de Estado e perante a voluntária e espontânea comunicação da Entidade da Transparência, que foi uma comunicação espontânea e voluntária, volto a sublinhar, nós consideramos que é muito pertinente esclarecer cabalmente e oralmente tudo o que vem retratado neste ofício e também a clarificação de procedimentos tomados pela Entidade da Transparência noutras situações em que detectaram alegados casos de conflitos de interesse na declaração única de membros do Governo ou de outros cargos dentro da esfera pública e política. Portanto, nós consideramos ser muito pertinente, uma entidade pública, está recorrente falar-se da Entidade da Transparência, portanto, é o nosso requerimento apresentado para ouvir a Entidade da Transparência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de colocar à discussão, apenas dizer o seguinte, em relação a esta matéria, de facto foi interpelado pelo Chega, o Grupo Parlamentar do Chega, esta hipótese de ser ouvida a Sra. Presidente da Entidade para a Transparência, no entanto, foi apenas veiculada, não existiu oposição por parte do Bloco de Esquerda, mas não existiu um requerimento nem oral, nem de outra forma de alteração do texto e, portanto, obviamente, só com a iniciativa do Grupo Parlamentar é que poderia ser votado, daí entrar agora o requerimento formal, porque na reunião anterior tinha sido veiculado, não houve oposição, mas não foi incluído enquanto requerimento. E, portanto, coloco então à discussão, não existindo intervenções, Sra. Deputada Sónia Ramos.
Permite, peço desculpa. O Grupo Parlamentar do PSD votará contra este requerimento. Entendemos que já foram prestadas as declarações pelo ex-secretário de Estado. Entendemos também que esta comissão não é uma comissão de inquérito e, portanto, se há dúvidas restantes ao Grupo Parlamentar do Chega, parece-me que tem que também recorrer aos outros instrumentos legais que a lei permite, se entender que existe aqui matéria para outro fórum. Nós entendemos que esta matéria se encontra esgotada e, portanto, vamos votar contra este requerimento do ex-secretário de Estado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Botelho.
Nós entendemos, nós ouvimos na semana passada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós ouvimos na semana passada o requerimento oral do Chega na altura, não foi posto à votação. Nós entendemos, em função do resultado das declarações feitas pelo ex-secretário de Estado na última reunião, e por envolver a Entidade da Transparência, faz-nos sentido ouvir também a Entidade da Transparência. Por isso, nós vamos estar a favor deste requerimento.
Srs. Deputados, a mim, enquanto Presidente de Comissão, o que me cumpre é cumprir o regimento, passa a redundância, e por isso, obviamente, tendo sido as informações foram prestadas, quer pelo Sr. Ex-Secretário de Estado, quer pela Autoridade da Transparência, foram prestadas a esta Comissão, não considero que esteja no âmbito de Comissão Parlamentar de Inquérito, considero claramente que, no entanto, tendo sido dado a convite, a oportunidade ao Sr. Secretário de Estado, que depois, sem necessidade de o fazer, decidiu endereçar a esta Comissão todas as explicações e ter sido a esta Comissão que a Autoridade da Transparência também fez questão de comunicar o seu contraditório, não vejo motivo para não aceitarmos, de acordo com a matéria e a forma como está apresentado o requerimento, não vejo necessidade de ser retirado e, portanto, cumpre ao plenário da Comissão aprovar ou recusar este requerimento. Se não existirem mais intervenções sobre esta matéria, coloco de imediato o ponto à discussão. Quem vota contra? Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Quem se abstém? Grupo Parlamentar do CDS-PP. E votam a favor as restantes bancadas e, portanto, o requerimento está aprovado. Entramos assim no ponto 7, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição concreta de urgência e não estando o Grupo Parlamentar, eu vou dispensar a leitura. Bom, nós tínhamos tomado de qualquer forma a decisão que os requerimentos poderiam ser votados sem a apresentação. No entanto, eu não considero que seja a melhor prática. Vamos adiar um pouco e esperar um pouco a saber se existe a oportunidade. Peço, entretanto, aos serviços se era possível contactar o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para, pelo menos, fazer a apresentação do requerimento no final desta reunião. Passamos, assim, para o ponto 8º, regime de acesso à documentação, aos documentos administrativos preparatórios de decisões da Comissão. Senhores Deputados, este ponto foi pedido para ser introduzido por mim, por uma razão, já esclareci a alguns dos senhores deputados, mas creio que era importante trazer isto ao plenário da Comissão e ser falado aqui. A decisão que tinha sido tomada pelo plenário da Comissão é que tornaríamos público o relatório final e as votações indiciárias. Existem, no entanto, uma subcarga de pedidos de informação, alguns deles bastante extensos, inclusive com mais de 50 pontos de questões que são colocadas aos serviços, que no meu entendimento extravasam em muito aquilo que é o acesso à documentação administrativa. Entretanto, uma das pessoas que entregou um pedido de mais de 50 perguntas decidiu, legitimamente, apresentar uma queixa à Comissão de Acesso à Documentação Administrativa, o qual foi notificado enquanto Presidente de Comissão e já demos os devidos esclarecimentos, evitando algumas destas questões e apesar de acordo com a lei em vigor, enquanto Presidente de Comissão ter competência para poder classificar os documentos, e a competência cabe exclusivamente a mim, considerei, no entanto, que não o devia fazer sem falar com a Comissão para que não existisse aqui qualquer ideia de limitação, algum ato democrático ou o que quer que seja. E, portanto, tomei a decisão, mas gostaria de ouvir os grupos parlamentares, de colocar a documentação que foram os parceiros técnicos fossem colocados como reservados. Não faz sentido colocar como confidencial, não faz sentido nenhum, e colocar como reservados. E neste reservado existirem diversas exceções, obviamente os grupos parlamentares, também a imprensa poder ter acesso, colocar também à disposição das assembleias de freguesia, assembleias municipais e câmaras municipais que sejam parte interessada no processo, não limitar o acesso a grupos de cidadãos ou a um cidadão, desde que, e nessa parte, seja feita por requerimento, que a documentação não seja enviada, porque alguma dela contém informação, nomeadamente, que eu posso entender e que eu entendo que possa colocar em causa a RGPD, não seja enviado, não seja limitado o acesso, ou seja, que o acesso seja dado, mas que seja dado nas instalações do Parlamento, sem direito a ser fotocopiado. É uma prática que é utilizada em diversas câmaras municipais, é uma prática que é utilizada, que a lei determina e que permite que o Presidente da Comissão possa fazer esta classificação dos documentos e, portanto, não queremos limitar ninguém, mas consideramos que pedidos de esclarecimento, que não são mais do que pedidos de esclarecimento políticos, porque depois de esclarecer todo o processo, as pessoas insistem porque não consideram que seja viável e porque é que é assim e porque é que não foi de outra forma. E estamos com esta lógica de, ao não respondermos aquilo que as pessoas querem ouvir, de enviarem queixas para a Comissão de Acesso à Documentação Administrativa, considerando que não existe o esclarecimento por parte da Assembleia que deveria existir. Ora, não existe o esclarecimento que a pessoa quer ter. E esse é impossível de ser dado, porque a nossa partilha de documentos tem que ser factual e meramente factual, e os serviços não são nem opinativos nem políticos. Portanto, daí esta decisão que eu gostava de ouvir as partes, e gostava de ouvir os grupos parlamentares, mas de fazer esta classificação enquanto reservado bastante lato, porque está basicamente garante o acesso a todos os eixos democráticos, e repito, grupos parlamentares, imprensa, e também as autarquias que estejam envolvidas no processo, assim como os cidadãos, o grupo de cidadãos, esse sim terá que ser acesso dentro da Assembleia da República. Eu ia pedir que fizéssemos esta discussão a seguir, porque sei que a Sra. Deputada Joana Mortágua está entre comissões, pelo que percebi, e portanto fazíamos já a apresentação do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e depois retomávamos esta discussão. E assim sendo, retomamos então ao ponto 7, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência do Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, sobre os novos desenvolvimentos relativo ao Decreto-Lei número 117 de 2024, de 30 de dezembro, que altera o regime jurídico dos instrumentos da gestão territorial. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, tive uma confusão com a ordem de trabalhos. O assunto é público e conhecido, tem a ver com a notícia de que vários ministros poderiam estar numa situação de potencial conflito de interesses face à lei dos solos. Como é evidente, passa de forma relativamente lateral aqui outras situações, como a da Ministra da Justiça ou da Ministra do Trabalho. No caso do Ministro da Coesão Territorial, o Ministro Castro Almeida, que esteve, mais uma vez, no centro da redação e protagonizou a produção desta legislação e, portanto, que teve responsabilidades na alteração da lei da gestão dos solos, nós entendemos que há esclarecimentos a dar e que temos, porque como é sabido, o Sr. Ministro tinha uma empresa com atividade e a funcionar já há muitos anos na área do imobiliário e do património imobiliário, da qual se desfez exatamente no momento em que houve o escândalo do secretário de Estado, Hernani Dias, e, portanto, parece-nos que há motivo mais do que suficiente para tentar perceber de que forma é que as atividades empresariais do Sr. Ministro podem ou não ter influência na forma como esta lei foi feita e nas responsabilidades que o Sr. Ministro teve na redação da lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções sobre esta matéria. Sr. Deputada Sónia Ramos.
Sr. Presidente, no fundo só para anunciar o nosso voto, o nosso sentido de voto, até porque o Sr. Ministro está disponível para vir à Assembleia prestar todos os esclarecimentos e, portanto, votaremos favoravelmente o requerimento.
Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, é só para anunciar que o Partido Socialista irá votar a favor deste requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Barreiro Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos também votar favoravelmente. Muito obrigado.
Já com os votos anunciados, que o PCP também quer anunciar o voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, naturalmente que o PCP acompanha este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Bem, não existe nenhuma figura regimental para substituir a votação, mas de qualquer forma, então, eu vou cumprir aquilo que é o formalismo e a obrigação da Comissão. Coloco à votação quem vota contra, quem se abstém, e está aprovado previamente por unanimidade. Bom, assim sendo, retomamos então ao ponto 8 e à discussão que estávamos a ter, e eu gostava de ouvir a intervenção dos senhores deputados acerca desta matéria. Alguma dúvida ou esclarecimento que eu possa dar? Dou a palavra à senhora deputada Marina Leitão. Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada, senhor Presidente. Cumprimento todos os presentes. Por um lado, nós conseguimos compreender a dificuldade que deva ser responder a todos os pedidos de esclarecimento que entretanto são enviados. Não me parece tenho alguma dificuldade em perceber, e agradecia já agora que o senhor Presidente me esclarecesse, como é que nós, por tornarmos os documentos com caráter reservado, agilizamos pedidos de resposta. Ou seja, as dúvidas vão continuar a surgir, penso eu, seja esse o problema, se bem entendi. Há vários pedidos de informação, vários pedidos de esclarecimento, muitos com várias perguntas, e eu compreendo e totalmente solidária com a incapacidade de estar a responder cidadão a cidadão. Agora, não estou a perceber a correlação com pôr a documentação com caráter reservado. Se o Sr. Presidente puder explicar. E já agora, uma dúvida adicional. Se, quando fala no acesso pelos grupos parlamentares, se isso também inclui, obviamente, os assessores que já estavam designados na Comissão como acompanhando a Comissão.
Sra. Deputada, esta decisão, que, como disse, cumpre ao Presidente da Comissão tomá-la e não necessitava de ouvir, mas que eu acho que não deve fazer, sem ouvir, é apenas um consolidar de uma decisão que já foi tomada nesta Comissão. A Comissão já tomou como decisão, foi votada e está em ata, que o acesso aos documentos seria dado única e exclusivamente através do relatório. E, portanto, e foi isso que foi disponibilizado. E está disponível, o relatório está apresentado, está publicado no site, na área da Comissão, e está feito. O que estamos a ter agora é um pedido esmiuçado da documentação de votações indiciárias, dos pareceres técnicos, e depois, para além disso, porque se fosse meramente a documentação, para além disso, temos claramente ações políticas desencadeadas por putativos candidatos a freguesias que enviam rolos de pergunta que ascendem a 50 perguntas de clarificação de questões para as quais muitas delas nós não temos nem competência, nem motivo, nem legitimidade, nem resposta. E, portanto, a partir do momento em que tentamos responder ao máximo, deixando de responder num conjunto de 54, não respondermos a 10, vem então um rol de mais 30 a dizer porque é que não respondemos àquelas 10 e aproveitando para clarificar mais algumas dúvidas que surgiram enquanto foi desenrolado o processo. Eu considero que, sendo esta a Casa da Democracia, não devemos limitar o acesso a ninguém, mas também considero, desculpem a expressão, que há vontade, não é à vontadinha. E, portanto, que existe documentação que, claramente, a Comissão não tem sequer legitimidade para estar a transmitir para fora e que não faz sentido estarmos a criar uma maior entropia a um processo depois de todas as entropias que foram criadas neste processo. E daí considerar que não devemos limitar o acesso àquilo que já foi decidido pela Comissão que daria acesso, mas que tudo o resto é apenas estarmos a criar ainda mais confusão num processo que, per si, já foi confuso. E acho que temos que ser nós, de uma forma concreta, a terminar com isto. Portanto, a minha decisão em limitar o acesso e de classificá-los de acordo com aquilo que a lei prevê, classificá-los como reservado, nunca faria sentido, não estamos a falar de um segredo de Estado, e não fazia sentido classificá-los como documentação confidencial. Não fazia sentido. Apesar de o podia fazer, mas era só, no meu entendimento, ridículo. E, portanto, a questão da restrição é apenas para tentarmos fazer algum ponto de ordem, literalmente, àquilo que está a acontecer, evitando que a documentação seja dispersa de uma forma que não deve ser e que não foi essa a decisão da Comissão. Porque a decisão da Comissão era transmitir aquela documentação, mas depois todo o resto, como ficou num vazio de classificação, tem criado este problema. E tem criado um problema para o qual nós não temos resposta à grande parte das perguntas, porque algumas delas são meramente políticas, de posicionamento político, não foi do processo legislativo, não fez parte do processo e da forma de legislar. Não me cabe a mim, enquanto Presidente, nem aos serviços, de opinar politicamente se concordo mais com isto ou se concordo mais com aquilo, não obstante ter a minha posição política, enquanto Presidente não a devo dar, e, portanto, é apenas uma forma de tentarmos resolver esta questão, não limitando a ninguém, porque, na realidade, da forma abrangente que está, toda a gente continua a ter acesso, mas passar a existir algumas regras para o acesso à documentação, evitando esta questão de, a determinada altura, os serviços estarem a receber 50, mais 20, mais 30, e não termos uma forma de o resolver. Sr. Deputado, Jorge... Sr. Deputado Mariana Militão.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu ia só dizer que não ponho em causa a decisão do Sr. Presidente. Eu parece-me é que não vai evitar que continue a receber dezenas de pedidos de esclarecimento, é só isso. E estava-me a faltar perceber qual é que era a correlação. Eu percebo que alguns dos documentos, até porque é trabalho técnico feito pelos assessores da Comissão, de análises que serviram de apoio aos deputados, eu compreendo perfeitamente que, e havendo já um relatório, contudo, que alguma dessa documentação fique com esse caráter de reservado. Eu parece-me é que vai continuar a receber esses pedidos e a dúvida é como é que vamos lidar com esses pedidos todos. Porque parece-me que até às eleições autárquicas certamente não vão acabar, parece-me.
Sra. Deputada, temos a mesma percepção. A forma como estamos a ponderar é, depois da classificação da documentação, existir um modelo único de resposta que será partilhado com a Vossa Excelência para estarmos todos tranquilos e, na eventualidade de chegar a perguntas ou chegar a documentação ou pedir documentação que não são da nossa responsabilidade, de remeter, obviamente, de uma forma genérica a todos, indicando onde é que podem consultar os documentos e, na caso de quererem consultar individualmente, que terão que cumprir estes requisitos, ou seja, não deixaremos ninguém sem resposta. A única coisa que diremos é que não indo responder às 54 perguntas, que as respostas autorizadas pela Comissão estão no relatório final, a eventualidade de querer consultar mais do processo terá que ser feito o requerimento e que o requerimento obriga à consulta dentro do Parlamento. Ninguém ficará sem resposta, obviamente, sendo certo que os grupos parlamentares e os técnicos que fazem parte dos grupos parlamentares continuarão a ter acesso, porque os grupos parlamentares que têm acesso à documentação não está reservado o acesso para eles. Assim como para as Assembleias de Freguesia, Assembleias Municipais, Câmara Municipal, imprensa. E está-me a faltar aqui alguém. É quase, deputado. Estamos apenas a tentar criar aqui uma regra para facilitar e ter algum modelo de resposta que será consensualizado entre todos, ou seja, o texto será enviado para todos para que ninguém se sinta desconfortável com o texto que é enviado de resposta para responder a todo e qualquer cidadão que nos faça chegar a informação. Não deixaremos as pessoas sem resposta. Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, nós percebemos aquilo que o Presidente nos está a propor e achamos que a proposta que está em cima da mesa cumpre critérios de transparência. Eu acho que isso é o mais importante, não interpretativa, porque todos os processos que têm componentes instrutórias, administrativas, que é o caso, e depois todos os processos que têm ao mesmo tempo uma componente de avaliação política, também é o caso, geralmente em momentos políticos dá-se às maiores, ou pode-se dar às maiores confusões. E como nós achamos que as confusões tratam-se, mas a transparência precavê-se. Nós temos que precaver que haja livre acesso dos documentos, muito bem, transparência das pessoas, ótimo, porque a CADA também está em cima destas matérias e todos nós já tivemos de alguma forma experiências com isso, o livre acesso aos documentos administrativos. E como na Assembleia da República fazer um processo que tem um relatório que está público, a deliberação anterior desta Comissão, e de alguma forma o acesso do cidadão ou de grupos de cidadãos sem que a Comissão tenha que responder um infindável número de perguntas que só pela resposta já são elas interpretativas. Isto é, tem que ser fidedignas. Bom, a melhor forma é dar acesso aos documentos. A pessoa requer, marco-lhe uma data, vem cá, consulta aquilo que requereu e deduz as suas interpretações em relação ao posicionamento do processo / o posicionamento de cada grupo parlamentar nas suas votações. Eu acho que isso é a melhor forma de podermos resolver isto, substituir uma resposta que, por sua vez, é sempre interpretativa por parte das pessoas da Comissão, que nós podíamos até discordar, porque quando se interpreta uma determinada posição e a pior coisa que podíamos fazer é discordar da mesa, discordar das assessoras parlamentares daquilo que escreveram, e do que cada um faz a sua ideia porque requereu e vem cá ver o processo de uma forma organizada. De uma forma organizada. É claro que não podem tirar fotocópias nas câmaras, conseguem-se porque têm que ser pagas, porque faz parte de um regulamento municipal qualquer de taxas. Aqui não há esse regulamento, mas obviamente um acesso de uma forma facultado, com data marcada, hora marcada, uma coisa como deve ser, processo em cima da mesa, quer ver este, quer ver aquele, muito bem, e isso não nos parece nada bem, porque acho que salvaguarda todas as partes em presença e nós, o Partido Socialista, sentimos desconfortáveis com isso, desde que haja transparência e facilidade de acesso aos documentos que ia aprovando. Por isso, Sr. Presidente, parece-nos que vai na boa linha e não viola nenhum princípio basilar da Constituição da República Portuguesa, que também nos cabe salvaguardar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Existe também esta questão, que é a questão de, das duas uma. Ou cada resposta que fosse dada às 54 era consensualizada aqui e tínhamos que chegar a um texto de entendimento, ou eventualmente a resposta dada pelos serviços pode não representar a vontade e a interpretação de algum dos grupos parlamentares e a determinada altura estávamos a vincular os serviços a uma decisão e a uma resposta que poderíamos estar a contestar mais tarde a dizer que não era aquilo que tinha sido decidido na Comissão e que estávamos a colocar em causa tudo isto e não era fácil de agilizar. Portanto, a decisão é meramente administrativa, é de uma lógica de gerir a documentação de uma forma transparente, de garantir os princípios da democracia e que as pessoas possam continuar a ter acesso, mas com algumas regras, limitando inclusive alguma interpretação que possa acontecer depois à posterior, que acabamos por nos estar a desresponsabilizar de um assunto, a colocar em cima dos serviços uma resposta que obviamente tem interpretações políticas, que obviamente terá uma consequência que eu acho que não é proveitoso para ninguém e que vai criar ainda mais entropias ao processo. Creio que o Sr. Deputado Alfredo Maia tinha solicitado também a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos ver. Eu, antes de mais, gostaria de saber se é a primeira vez que uma questão desta natureza é colocada na Assembleia da República, perguntando por outras maneiras, de outra maneira, qual é a prática na Assembleia da República. Na verdade, nós o que... Eu creio que o que classificamos, digamos, nós não classificamos, tratamos como reservado durante um período, o conteúdo dos trabalhos do grupo de trabalho, fundamentalmente para cautelar a inquietação injustificada, a frustração porventura injustificada de expectativas, enfim, creio que foi esse o objetivo, remetendo depois a informação para o relatório final. Mas eu fiquei, em todo caso, aqui curioso relativamente à reflexão que o Sr. Presidente propôs. Eu creio que enunciou até um conjunto de categorias de classificação ou de materiais suscetíveis de classificação. Enfim, gostaria que desenvolvesse um pouco mais a ideia para se perceber onde é que seria possível arranjar. É se bem que me parece que o acesso deve ser restrito, o acesso aos documentos deve ser restrito, porventura, mas também pergunto se porventura temos de refletir um pouco mais sobre esta matéria, teremos de fechar o assunto aqui. A hipótese que o Partido Socialista, pela voz do Sr. Deputado Jorge Botelho, coloca também me parece bastante razoável, isto é, a pessoa interessada indica o que pretende consultar e aqui mesmo, perante, não diria a vigilância, mas a cautela, enfim, de um senhor técnico parlamentar, facultar essa consulta. Mas, porventura, teremos de amadurecer um ou outro aspecto da nossa discussão e, por isso, pergunto se temos de fechar o tema hoje.
Sr. Deputado, duas questões. Temos que fechar, porque eu tenho uma resposta a dar à Sra. Juíza da CADA, da Comissão de Acesso à Documentação Administrativa. Depois, a questão do elencar as categorias, não fui eu que o fiz. É um despacho, que é o despacho número 89, eu posso pedir para distribuir, da 13ª. 13ª, mas a legislatura e não a Comissão. Assinada a 12 de julho de 2018 pelo Presidente da Assembleia da República de Antão, Eduardo Ferro Rodrigues, onde é um regulamento sobre a política de classificação e manuseamento da informação na Assembleia da República, em que no seu artigo 6º tem precisamente a forma de classificar enquanto reservado, a caracterização da informação e no 6.2 diz as entidades competentes para classificar, e é mesmo classificar, renovar a classificação ou reclassificar e desclassificar. E no seu ponto 1, diz claramente que são competentes para proceder a esta classificação, renovação, reclassificação e desclassificação, o Presidente da Assembleia da República e os Presidentes das Comissões Parlamentares, assim como os Presidentes das Subcomissões, o próprio Conselho de Administração, o Secretário-Geral ou os Diretores de Serviços e Chefe de Divisão. Portanto, eu peço depois aos serviços, eu creio que não é preciso pedir aos serviços se dermos a indicação, se preferirem eu posso pedir para distribuir, mas, portanto, em relação à questão se é prático ou não na Assembleia da República, sei que na segunda comissão é usual, a Comissão de Defesa, por norma, classifica diversos documentos, percebemos, obviamente, o intuito da classificação, mas, no entanto, na 13ª Comissão, pelo menos enquanto eu sou deputado nesta legislatura, na legislatura anterior, não me recordo nenhum caso. Solicitando informação aos serviços, os serviços também não se recordam de na 13ª ter sido. Portanto, Sr. Deputado, é apenas fazermos parte da história e somos os primeiros a fazer. Srs. Deputados, desejam fazer alguma intervenção? Sra. Deputada Sónia Ramos.
Sr. Presidente, muito rápido, porque eu julgo que já foi tudo dito, de facto, dizer que a proposta, digamos assim, que nos apresenta aqui para esta matéria me parece razoável e que consegue aqui equilibrar aquilo que deve ser a manutenção do direito de transparência e de livre acesso, mas com, não direi alguma restrição, mas de forma ponderada, àqueles que realmente demonstrarem ter um interesse legítimo, que penso que até essa expressão também, para aceder a essa documentação, também evitando aqui alguém que, sem um motivo atendível, ou de forma gratuita, ou até com alguma segunda intenção relativamente, por exemplo, aos membros do grupo de trabalho, que é uma matéria que também, se calhar, devemos acautelar e que não devemos ter aqui poder em que, num acesso livre, totalmente liberalizado a esse tipo de documentação, poderia haver alguma tendência depois, portanto, eu julgo que temos que acautelar isso, sendo que o relatório justifica sobremaneira as opções, a legislação e a sua aplicação, e portanto eu julgo que está tudo dito relativamente a esta matéria, sendo que naturalmente quem demonstrar que tem um interesse legítimo terá aqui na Assembleia acesso à sua à documentação que for facultada. E, portanto, julgo que me parece muito razoável a proposta do Sr. Presidente. Muito obrigada.
Srs. Deputados, esta matéria não era, obviamente, de deliberação, não é efeito de deliberação, porque, como diz e como confere a lei em vigor, a competência cabe ao Presidente da Comissão. No entanto, eu não queria ter tomado esta decisão sem ouvir os grupos parlamentares. Será neste sentido que já respondemos, a semana passada, já demos a primeira resposta à Comissão de Acesso à Documentação Administrativa. O que vou propor agora é, não existindo nenhuma objeção, os serviços irão formular um modelo de resposta genérico que remete à documentação que está acessível para todos, para que nenhum cidadão fique sem a resposta. Peço que este documento seja enviado aos seus coordenadores para, se existir alguma objeção ao texto que está escrito, que exista de imediato um pedido de alteração ao texto e tentarmos consensualizar este documento e iniciarmos desta forma. O objetivo não é limitar, é de alguma forma termos algum, desculpem a expressão, travão na forma como estamos a colocar a desresponsabilização em cima dos eleitos e a colocar a responsabilização em cima dos serviços que não têm responsabilidade. Nem tem a competência aqui é jurídica, não é a competência material, não tem competência para o fazer, não está dentro da sua esfera de atribuições. Pronto, e assim sendo, passemos então para os outros assuntos. Nos outros assuntos, no que está distribuído, não sei se estão os outros assuntos. Eu queria falar primeiro em relação ao relatório do grupo de trabalho dos sismos, não estando presente o seu coordenador. Eu creio que é importante, ao final destes meses, e depois de inclusive já terem existido algumas visitas e diversas audições e audiências, se não existir nenhum ponto a debater sobre esta matéria, eu creio que era importante a Comissão solicitar ao grupo de trabalho que seja feito um relatório preliminar dos trabalhos que estão a ser feitos e em que ponto é que estamos, porque gostava pouco de continuar a ver alguma imprensa a dizer que a Assembleia da República, cada vez que abana a terra, que dizem a Assembleia da República não está preocupada com isto, e vermos tanta gente a comentar que não existe responsabilidade dos senhores deputados, quando todos sabemos que o grupo de sismos está a trabalhar muito, existe muito trabalho a ser feito, mas eu creio que é importante nós termos esta informação para não continuarmos com o ataque constante externo a dizer que os deputados não trabalham. E, portanto, acho que é importante que o relatório parlamentar seja apresentado. Não sei se algum dos senhores ou senhores deputados quer falar sobre este assunto. Não. Então estamos todos de acordo. Eu pedi aos serviços que notificassem o seu coordenador do grupo de trabalho dos sismos para tentarmos para tentarmos ter um relatório preliminar e pelo menos entendermos o ponto de situação em que as coisas estão feitas. Depois, nos outros assuntos, pedido de audiência, movimento Fátima Aconselho, nascido de uma iniciativa de cidadania, no sentido de apresentar os objetivos e fundamentos para a elevação de Fátima Aconselho. Senhores deputados, eu vou ser muito sincero, eu pedi para colocar nos outros assuntos por uma razão. Eu creio que todos os movimentos cívicos têm o direito de solicitar aos grupos parlamentares e cada um fará a gestão política como entender. Não sei se é objetivo e está no objeto desta comissão fazer este tipo de audiência a qualquer tipo de movimento, não obstante a sua legitimidade, é completamente legítimo, mas a mim parece-me que está um pouco desenquadrado daquilo que deveria ser o trabalho da comissão, mas mais uma vez gostava de ouvir a opinião de Vossas Excelências se abrimos esta porta ou se fechamos esta janela. O que é que pretendem fazer este tipo de pedidos de audiência, que eu considero que estão na esfera das competências dos grupos parlamentares e não da Comissão. Tenho a palavra, Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste caso já tem uma história, e também há alguma história aqui, por exemplo, que outros movimentos de Conselho, de alguma forma, ao longo do tempo, foi-se ouvindo movimentos e associações. Associações, movimentos de cidadania. Bom, isto é uma... Esta história já tem algum tempo, já tem alguma rodagem nas órgãos municipais e nós achamos, não sei se excepcionalmente ou esporadicamente, mas achamos pela pertinência do assunto, eu acho que faz algum sentido nós os recebermos numa audição. E achamos nós, por isso, se os grupos parlamentares assim concordarem, nós estamos disponíveis para os ouvir em sede de audição sobre esta matéria. Não é um assunto municipal estrito senso, não é uma questão de competência de uma Câmara, de uma Assembleia, um conjunto de cidadãos que querem fazer com que aquela terra seja um concelho. Bom, há um conjunto de requisitos legais, mas eu acho que não nos fica mal, porque isto já tem algum tempo, talvez, ouvir-nos, para cada um tirar aqui a sua ideia e não andarmos aqui em reuniões de grupos parlamentares por reuniões de grupos parlamentares e podemos fazer as questões e tirarmos da ideia. Por isso, se esta questão for colocada na agenda, nós viabilizaremos para os ouvir aqui.
Deputado, eu entendo. Entendo e se estivesse sentado nas bancadas enquanto membro de um grupo parlamentar, eu teria a minha posição. Agora, enquanto Presidente de Comissão, temos o seguinte. Qualquer movimento de elevação ao Conselho, não tendo sido iniciado de acordo com a Lei das Povoações, não tendo sido desencadeado o processo, significa que ainda nem sequer existiu uma avaliação técnica se cumpre ou não cumpre os requisitos para o que quer que seja. O que significa que nós, com toda a legitimidade, basta ser um cidadão e tem todo o direito de ser ouvido, mas significa que nós estamos a abrir um precedente que qualquer movimento cumpra ou não cumpra os requisitos, tenha ou não tenha o número de elementos mínimos, seja este movimento uma associação legalmente constituída ou apenas um movimento criado entre um grupo de pessoas que partilha a mesma vontade, sejam eles 4, 10, 50 ou 1000, nós estamos a abrir um precedente, no meu entendimento, que amanhã, se aparecer alguém a dizer que no meu concelho em Loures quer transformar Fanhões num concelho, apesar de ser muito pequeno e ter 400 pessoas, nós temos que o receber também, sabendo, por princípio, que, porque não seremos nós, sem ter iniciado o processo, que iremos fazer a determinação se Fátima pode ou não pode ser concelho, se deve ou não deve ser concelho. Olha, no meu concelho, por exemplo, há um grupo de cidadãos que, por norma, são para aí uns 20 ou 30, com a maior parte deles até do Partido Socialista, que querem que Sacavém seja concelho. E, portanto, já viu-se isto agora pega moda, podemos eventualmente criar aqui um problema sério. Portanto, eu considero que, obviamente, os grupos parlamentares têm toda a legitimidade de o fazer, não existindo nenhum processo legislativo, e estando aqui num processo do vazio, eu vou colocar a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, para eu não opinar sobre a questão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Quer dizer, eu confesso que não tenho, enfim, não é realmente muito canónico este pedido, Mas eu, na verdade, tenho o princípio de facto, sempre que possível, receber os movimentos. Agora, na verdade, também não tenho nenhuma noção sobre a dimensão, a representatividade. Vamos ver. Porque se de facto se tratasse de um movimento, digamos, com substância, com projeto, escrutinável. Agora, eu confesso, também tenho dúvidas. Pronto. Também tenho muitas dúvidas.
Senhores deputados, Sr. Deputado Sónia Ramos.
Acrescendo àquilo que foi dito, é uma dúvida também de expectativa que vamos criar nestas pessoas, à qual podemos não ter condições técnicas para responder. Era mais esta acha para a fogueira que eu queria deixar aqui, porque a gestão das expectativas neste tipo de situação é muito importante. E depois não sei o que lhe podemos dizer, não é?
Sim, porque depois chegaremos ao final do dia e diremos às pessoas muito obrigado pela vossa apresentação, mas neste momento, e isto terá nas próprias terras, aquela repercussão do nós já estivemos na Assembleia da República, já falámos com os partidos todos. Eu acho que isso tem uma consequência e não fizeram nada. E mais uma vez foram todos os deputados da Comissão que não fizeram nada. Sr. Deputado Jorge Pedro.
É só uma vez que eu não retiro aquilo que disse anteriormente, mas acho que esta pequena reflexão é importante. Porque se o grupo entender tendencialmente para, nós estamos disponíveis para os ouvir. Agora parece-nos que aquilo que acabaram de dizer também é muito pertinente e que nós também subscrevemos. Por isso estamos aqui num movimento de alguma reflexão que devemos fazer e que nós próprios temos que fazer sobre isto. Mas reconhecemos também argumentos naquilo que acabou de dizer dito pelo Sr. Deputado, pelos senhores deputados antecedentes.
Senhores deputados, eventualmente, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado José Barreira Soares, mas eventualmente eu deixava à consideração o seguinte, deixarmos esta questão para ser debatida na próxima reunião, amadurecermos aqui um pouco a ideia e de eventualmente tentarmos ter aqui uma figura que fosse idêntica à dos peticionários, em que as pessoas sejam esclarecidas, que não vão estar na comissão, mas que vão ser recebidas por um grupo de deputados da 13ª Comissão, que tem a representação dos partidos que assim queiram estar, como acontece nas petições, e pelo menos retira-se a questão da 13ª Comissão. A pessoa não fica com a porta fechada, vem cá e é como uma audição de peticionários, ou uma audiência de peticionários, e a pessoa será ouvida. Ou então, eu, sinceramente, até contra isso sou. Mas, porque acho que a Sra. Deputada Sónia Ramos tem razão na questão da gestão das expectativas e acho que vamos levantar aqui uma questão e abrir uma porta complexa. Mas a decisão caberá, obviamente, ao plenário. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Barreira Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, por norma, acho que devemos ouvir toda a gente. Acho que sempre foi esse por aí que foi esse, por esse princípio que nos baseámos. Mas o Sr. Presidente falou muito bem, é estar aqui a abrir uma porta, uma janela, a uma situação que não faz sentido, porque nem sequer está formalizada. Portanto, excepcionalmente, eu aqui acharia que devíamos instruir as pessoas que não é pela Assembleia da República que começam, que devem começar, que teríamos todos os gostos em ouvir, conforme falou, mas não neste sentido da 13ª Comissão. Muito obrigado.
Senhores deputados, creio que estamos todos de acordo que não nos sentimos confortáveis ao abrir este precedente e, portanto, vamos refletir um pouco sobre isto. Eu creio que também não há urgência tentarmos encontrar aqui uma solução, de maneira a não defraudar as expectativas, nem criar as expectativas a ninguém e, a determinada altura, criarmos aqui um problema porque as pessoas vêm cá e depois, na realidade, nós vamos chegar ao final e vamos dizer muito obrigado pela sua apresentação, volto sempre. E, portanto, fica então esta situação para já em ordem do dia, para melhor reflexão em ordem do dia nos outros assuntos. Depois temos um pedido de audiência da Associação Portuguesa de Imprensa Digital, sobre a proposta de lei número 25 da 16ª Primeira, relativa à divulgação das deliberações dos órgãos de autarquias locais nos jornais regionais ou locais. Intervenções sobre esta matéria? Bom, eu creio que aqui o que estamos perante é uma associação que considera, todas as semanas temos uma que considera que foi a única que não foi ouvida. Portanto, a única desta semana é esta. A única. Por isso, há várias únicas e a única desta semana é esta. Eu creio que, obviamente, no entanto, tendo aberto a comissão, tendo aberto exceção, a únicas no passado, devemos agora considerar esta única, mas será uma decisão de Vossas Excelências se aceitamos este pedido de audiência. Bom, assim sendo, eu neste caso coloco a votação para que exista uma deliberação. Este pedido de audiência da APID, Associação Portuguesa de Imprensa Digital, sobre a proposta de lei número 25/16/1 relativa à divulgação das deliberações nos órgãos das autarquias locais, nos jornais regionais ou locais. Quem vota contra? Quem se abstém? E temos, então, consumada a votação. Bom, senhores deputados, terminámos a horas. Eu dou 10 minutos de intervalo e retomamos com... audiência a Bárcena.